Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. As correspondências que vocês nos enviam nos mostram que estamos caminhando na direção certa. E nesse sentido, eu registro o e-mail que a irmã Auridalva nos enviou de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Agradeço imensamente o carinho em responder os meus e-mails. Professor Itamir, sou ouvinte assídua do estudo bíblico que é transmitido pela BBN Internacional, o qual tenho divulgado na região do Vale do Paraíba. A palavra de Deus transmitida pelo rádio e pela internet vem transformando vidas de maneira surpreendente. Ouvir as pessoas falarem que a rádio é uma bênção, que a programação é maravilhosa, é gratificante. Parabéns. Um abraço, Auridalva. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e por você compartilhar conosco o seu envolvimento com o nosso programa. Muito obrigado pela divulgação que você faz dele aí na sua região. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Senhor Jesus e também atingindo muitos irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os na sua vida cristã. Bendizemos o Senhor por sua graça e misericórdia em nos usar. Auridalva, além de continuar divulgando a mensagem divina através do programa, gostaríamos também de contar com as suas orações e a oração, na verdade, de cada um dos que estão me ouvindo nessa hora. Peçam a Deus que fale ao nosso coração em cada encontro que temos tido diariamente. E agora, eu quero exatamente fazer isso. Quero convidar a você e a todos que estão me ouvindo nessa hora para buscarmos a presença de Deus. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza que tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir, Pai, que conforme a tua vontade, o Senhor atenda o anseio que vai nos nossos corações que te buscam exatamente nessa hora. Pedimos-te também a iluminação do teu Santo Espírito e a capacitação dele para cumprirmos teus mandamentos. Oramos também, Senhor, em favor de todo o projeto, de estudarmos a Tua Palavra por completo. Que o Senhor nos dê condições de completá-lo com êxito. Nós oramos assim, baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos do livro das profecias de Ezequiel, o capítulo 3, versículos 4 até 27. Nesse texto, encontraremos o profeta recebendo comissionamento da parte de Deus para proclamar a sua mensagem. E o que foi muito específico na sua missão é que a mensagem de Ezequiel deveria estar baseada apenas nas palavras que Deus comunicaria a ele. Eram as palavras de Deus que deveriam ser ditas e proclamadas. Somente deveriam ser anunciadas palavras de Deus. Conforme lemos e destacamos no capítulo anterior, mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Capítulo 2, versículo 7. Sim, a responsabilidade da missão, da tarefa de Ezequiel, era só proclamar as palavras de Deus. Nenhuma palavra humana, somente palavras vindas do Senhor. Agora, é interessante notarmos que essa é a responsabilidade, mas é também o dever daqueles que são chamados por Deus hoje, ainda hoje, para comunicar a sua vontade aos homens. Só podemos proclamar, querido amigo, a verdadeira e genuína palavra de Deus. Qualquer palavra humana deve ser descartada. Entretanto, o que vemos em nossos dias é uma completa desatenção com esse requisito básico. Muitos que se denominam ungidos de Deus, ao invés de proclamar as verdades bíblicas, tomando a Bíblia como instrumento, uma ferramenta qualquer, eles distorcem o seu significado e afirmam ainda que Deus é que está falando. Enganam o povo que não quer ouvir contundentemente a palavra de Deus e desonestamente proclamam aquilo que o povo quer ouvir. Assim procederam os falsos profetas naqueles dias. Proclamavam que Jerusalém e o templo estavam seguros. Proclamavam que o exílio seria de poucos anos. Veja essas afirmações em Jeremias 19. Era uma mensagem agradável aos ouvidos do povo, e assim eles enganavam o povo e eram bem considerados por aqueles que se interessavam em manter a mesma vida de sempre, uma vida de adoração aos falsos deuses e uma vida de práticas inaceitáveis diante do Senhor. Entretanto, é interessante notar que Deus chamou homens fiéis, homens fiéis e idôneos para pregar a sua palavra com ousadia, com coragem, quer o povo ouvisse, quer não. Assim podemos notar que para transmitirem a genuína palavra de Deus, os profetas chamados e convocados por Deus passavam por uma purificação para que não adulterassem essa palavra sagrada. Você deve se lembrar bem, Isaías foi um profeta que experimentou essa purificação. Um serafim tocou nos seus lábios com uma brasa viva. No caso de Jeremias, o próprio Senhor estendeu a mão e tocou-lhe a boca, colocando nela a sua palavra. E com Ezequiel, foi-lhe dado um livro com as palavras de Deus para que o profeta o comesse por completo. Ora, esses detalhes nos mostram as formas diferentes que Deus usa para chamar e comissionar os seus servos para a sublime tarefa que lhes é designada, de proclamar somente a pura e genuína palavra de Deus. A natureza da mensagem e a sua comunicação ao povo eram de suprema importância. Quando o profeta comeu o livro que estava escrito somente com palavras de Deus, estava claro para o profeta que a sua mensagem tinha uma origem certa e deveria ser respeitada totalmente. A origem era divina. A palavra é de Deus. Ora, diante dessa importância e desse requisito de santidade e pureza, o título, então, para o nosso estudo de hoje é A Proclamação da Mensagem Divina. Eu repito o título para o texto de Ezequiel, capítulo 3, versículos 4 a 27, é A Proclamação da Mensagem Divina. Certamente, querido amigo, ao proclamarmos a verdadeira palavra de Deus, nós vamos encontrar aqueles que não a aceitarão. Paulo disse a Timóteo que também, nos últimos dias, essa atitude iria acontecer. Certamente você se lembra dessas palavras que estudamos agora há pouco. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorte, mas faça com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3. É verdade. Esse procedimento já acontece em nossos dias. Assim também, como aconteceu nos dias de Paulo e anteriormente tinha acontecido nos dias de Ezequiel. Mas a nossa responsabilidade, a responsabilidade do porta-voz divino, é manter-nos fiéis à palavra de Deus. Ezequiel foi chamado, foi convocado e foi alimentado com a pura palavra de Deus. E essa palavra sagrada era o conteúdo único da sua mensagem. O profeta Ezequiel foi chamado para proclamar a palavra de Deus num momento difícil da história do seu povo. A sua responsabilidade era transmitir somente a palavra de Deus para as duas situações distintas e até antagônicas que o povo de Deus ainda viveria. Ezequiel devia proclamar a queda e a destruição de Jerusalém e do templo do Senhor, com a retirada da glória do Senhor do templo e também da cidade. Mesmo estando na Babilônia, Deus o levaria até Jerusalém para ver o que ocorria naqueles dias, e através dessa experiência sobrenatural, o profeta poderia apontar exatamente quais eram os pecados que, cometidos, desagradavam o coração de Deus. Porém, ao mesmo tempo, a tarefa de Ezequiel era proclamar a mensagem de salvação, de perdão, de restauração, de esperança, uma mensagem que também não seria acreditada pela maioria do povo diante do seu sofrimento já no exílio. Será que Deus ainda se lembraria deles? Eles estavam sem esperança, sem ânimo. Muitos já se sentiam culpados por seus pecados e por experimentarem as consequências desses pecados, estavam bem abatidos. Será que haveria outra oportunidade? Haveria perdão e restauração? Sim, sim, querido amigo. O nosso Deus é o Deus de perdão. O salmista já tinha declarado isso alto e bom som. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, versículo 4. A mensagem de Ezequiel teria que contemplar essas duas situações, o juízo e o castigo, e o perdão e a restauração. Mas, além disso, Ezequiel também deveria dirigir a sua mensagem às outras nações, aos babilônios, por exemplo. Afinal, Deus não é apenas Deus de Judá ou Israel, Deus é Deus de toda a terra, de todas as nações. Ele é o Deus Criador, soberano, sustentador, sobre tudo e sobre todos. É interessante percebermos, então, que o profeta deveria proclamar a mensagem divina aos ímpios, isto é, aos babilônios. E deveria proclamar também essa mensagem divina aos justos, isto é, aos judeus. Agora, a descrição de ímpios para os babilônios é até fácil de entendermos, pois era um povo que não seguia os caminhos de Deus, e além de ser um povo idólatra, era um povo duro e cruel com aqueles que eles derrotavam por meio das batalhas. Mas com certeza havia muitos judeus que também se encaixavam nessa descrição de perversidade. Então Ezequiel deveria adverti-los dos castigos que ocorreriam como consequência dos seus pecados e da vida em desacordo com a vontade de Deus. Mesmo que tenham sido usados por Deus para disciplinar e castigar Judá, pela sua crueldade, maldade e dureza, os babilônios enfrentariam a poderosa mão de Deus contra a sua nação. E mesmo que pertencessem à linhagem de Abraão por laços de sangue, muitos judeus eram perversos e enfrentariam a ira divina contra si. Portanto, Ezequiel deveria proclamar a mensagem divina para os injustos, para os ímpios, para os perversos. Se eles se arrependessem, seriam salvos, e o profeta teria se desincumbido satisfatoriamente da sua tarefa. Se não se arrependesse, seriam castigados e punidos por Deus com a morte. Entretanto, se o profeta não os avisasse e eles morressem nos seus pecados, nas suas iniquidades, Deus requeriria do profeta o sangue deles. Era uma tarefa difícil para Ezequiel, pois a mensagem divina deve ser proclamada a tempo e fora do tempo. Mas veja bem, o texto diz que Ezequiel também deveria anunciar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, aos justos. Agora, a pergunta é, quem seriam esses justos? Certamente Deus se referia a uma pequena parte do povo de Judá. Embora a nação como um todo já experimentava e experimentaria ainda mais o juízo divino, através da destruição da cidade e do templo, Deus mesmo reconhecia que entre o seu povo era possível encontrar aqueles que não tinham se dobrado aos ídolos, aqueles que andavam nos seus caminhos, aqueles que não só obedeciam à letra da lei, mas conseguiam discernir os princípios divinos que deram origem aos mandamentos e, pela fé, conseguiam obedecê-lo de coração. Sim, querido amigo, que bênção! Deus sempre nos tratou individualmente. Deus sabe avaliar o nosso coração. Deus sabe nos avaliar individualmente. Portanto, Ezequiel tinha a responsabilidade de avisar, de proclamar a mensagem divina aos justos, isso é, àqueles que, pela herança divina, deveriam viver em retidão de vida diante do Senhor. Se esses justos se desviassem do caminho e Ezequiel não os avisasse, proclamando a mensagem divina, esses justos morreriam nos seus pecados, de nada valendo as suas justiças praticadas anteriormente. E sabe o que aconteceria? Deus requeriria de Ezequiel o sangue deles no cumprimento da sua tarefa. Porém, se Ezequiel pregasse, proclamasse a mensagem divina e houvesse arrependimento e mudança de vida, esses justos seriam salvos e Ezequiel teria cumprido com a sua tarefa satisfatoriamente. Veja os versículos 20 e 21. Quando Deus colocou sobre Ezequiel a tarefa de proclamar a genuína palavra de Deus, quando Deus deu a Ezequiel a responsabilidade de proclamar com integridade a sua mensagem, estava dando ao seu profeta uma tarefa pesada demais para um homem realizá-la sozinho. Essa tarefa só poderia ser desenvolvida com a capacitação do próprio Senhor. Somente com a força e a capacitação divina seria possível Ezequiel cumprir essa missão de porta-voz divino. Assim como Ezequiel, somente com a capacitação divina concedida a todos os cristãos pelo Espírito Santo, podemos realizar essa tarefa de testemunhar, de comunicar essa mensagem divina, não só aos pecadores não arrependidos, mas àqueles que já arrependidos se desviaram do caminho estreito. A tarefa de Atalaia, dada a Ezequiel, é também a tarefa dada a nós nos dias atuais. É a tarefa de irmos a todas as nações e fazermos discípulos de Jesus Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que Deus, que o Senhor, que Jesus tem nos ensinado. Essa é a séria e difícil tarefa que temos diante da palavra de Deus. Mas, querido amigo, ao mesmo tempo, essa é a gloriosa e privilegiada tarefa que temos de falar em nome de Jesus. Ou sentimos o amargor de não ter livrado o pecador dos seus maus caminhos, ou sentiremos a alegria de levar mais alguém a se reconciliar com Deus, obtendo dele o perdão e a salvação. É assim que devemos entender essa mensagem. E o princípio que o texto nos propõe é visto nessa frase. A mensagem divina deve ser proclamada pelo enviado de Deus a todos, mesmo em meio a um povo pecador. Repito, esse é o princípio que temos a partir desse texto do capítulo 3, versículos 4 a 27. A mensagem divina deve ser proclamada pelo enviado de Deus a todos, mesmo em meio a um povo pecador. E nós vamos encontrar aqui cinco aspectos da mensagem divina que deve ser proclamada a todos os homens. O primeiro aspecto dessa mensagem divina é que ela deve ser proclamada aos que estão em rebeldia. Veja os versículos 4 a 9. A mensagem divina é dirigida aos que conhecem as ordens divinas. A mensagem divina não é ouvida, pois o povo não quer ouvir a Deus. e a mensagem divina deve ser proclamada com ousadia e firmeza, mesmo diante da dureza do povo. Eu leio para você alguns desses versículos para que você entenda bem essas colocações. Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar nem de língua difícil, mas você está sendo enviado à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de estranho falar e de língua difícil. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Por isso eu fiz o teu rosto duro contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a fronte deles. Não te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Sim, querido amigo, esse primeiro aspecto da mensagem divina é muito importante. Ela deve ser proclamada aos que estão em rebeldia. Temos que ter coragem, porque estamos falando em nome de Deus. A mensagem divina deve ser proclamada com ousadia e firmeza, mesmo diante da dureza e rebeldia do povo. O segundo aspecto da mensagem divina é que ela deve ser proclamada revelando a glória de Deus. Veja os versículos 10 a 15. A mensagem divina tem como cerne proclamar a glória de Deus em qualquer contexto. Essa mensagem deve ser proclamada com vigor e com energia, que são dadas pelo próprio Deus. Deus quer se manifestar ao seu povo, e ele faz isso através dos seus servos obedientes. Então, essa mensagem divina deve ser proclamada de modo contextualizado aos ouvintes e deve ser impactante também ao porta-voz dessa mensagem. Os versículos 14 e 15 nos mostram isso. Então o Espírito me levou e me levantou, e fui amargurado na hesitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então eu fui até o Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar com eles onde eles habitavam. E por sete dias, assentei-me ali atônito no meio deles. Querido amigo, foi um impacto tão grande na vida de Ezequiel, a palavra de Deus sendo revelada a ele, que ele ficou quieto durante uma semana, mudo durante uma semana. Por isso, em terceiro lugar, o terceiro aspecto da mensagem divina é que ela deve ser proclamada com o objetivo de advertir o perverso. Versículos 16 a 19. Nós já nos referimos um pouco a essa situação logo na introdução do programa. A fidelidade do porta-voz demonstra que a sua função é de vital importância. E ele deve desincumbir-se da sua função para que ele mesmo esteja salvo da punição. A fidelidade do porta-voz deve ser tal, pois a mensagem divina produz morte ou vida. É uma mensagem definitiva. E assim também, o quarto aspecto da mensagem nos mostra que ela deve ser proclamada com o objetivo de corrigir o desviado. Versículos 20 a 21. Ela possibilita, a mensagem da palavra de Deus possibilita a todos mudarem de vida olhando para os seus desvios. Possibilita ao arrependido viver a vida que Deus dá. E possibilita o porta-voz ser aprovado na sua missão. Quando nós conseguimos, pela graça de Deus, desviar alguém do mau caminho, estamos tendo êxito em nossa missão. Por isso, em quinto e último lugar, o quinto aspecto da mensagem divina é que ela deve ser proclamada de acordo com a vontade soberana de Deus. Essa mensagem, querido amigo, é recebida pelo porta-voz ao contemplar a glória divina. Nós só podemos proclamar a Deus porque nós o conhecemos pessoalmente. Essa mensagem é recebida na força e no poder do Espírito Santo. Veja os versículos 22 até 27, ao final do capítulo. e essa mensagem deve ser proclamada somente na ocasião em que Deus ordenar. Somos apenas servos. E essa mensagem deve ser proclamada conforme a vontade soberana de Deus. Querido amigo, esse desafio dado a Ezequiel é para nós. Ao nosso redor, encontramos pessoas que não se preocupam com a salvação das suas almas, mas nós temos que proclamar essa palavra a eles. A nossa responsabilidade é entregar-lhes a mensagem divina, uma mensagem que salva e restaura. Que Deus te abençoe a se desincumbir dessa tarefa. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.